Aí está o fórum desta segunda-feira, moderado por Manuela Cássio e com a produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, os preços da gasolina e do gasóleo voltaram hoje a subir. Ainda ontem o Jornal de Notícias nos contava que no espaço de um ano a gasolina aumentou 38 vezes, o gasóleo aumentou 35 vezes. Hoje, quem for abastecer terá de pagar mais de 2 cêntimos a mais na gasolina e 3 cêntimos e meio no gasóleo. A carga fiscal sobre os combustíveis coloca-nos entre os países da Europa que têm os preços mais caros. Ora, no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião sobre esta escalada do preço dos combustíveis. É aceitável que os impostos representem mais de metade do preço final que pagamos? É uma boa política não baixar a fiscalidade nos combustíveis, como ainda há dias defendeu na Assembleia da República o Primeiro-Ministro António Costa? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ainda saber que consequências é que estes sucessivos aumentos de preços estão a ter na vida das famílias? Estão a complicar as contas ao fim do mês? E o aumento dos preços e o aumento dos custos com os combustíveis, a que se junta também a subida na eletricidade, estes aumentos estão a travar a recuperação económica das empresas, estão a dificultar ainda mais a vida das empresas neste período pós-pandemia? Queremos ouvir a sua opinião, saber se compreende esta escalada de preços, se concorda com o Primeiro-Ministro quando diz que é uma boa política não descer os impostos nos combustíveis fósseis. Tentamos também perceber que consequências é que esta escalada de preços está a ter na vida das famílias e das empresas. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos este debate que hoje aqui fazemos com a ajuda do Dr. Pedro Silva, técnico da DEC Proteste. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Pedro Silva, ouvimos muitas vezes falar aqui dos preços dos combustíveis, como é que se formam os preços. Há aqui diversos fatores destes preços. Qual é o peso dos impostos naquilo que pagamos quando vamos a um posto de combustível?
Muito bom dia ao Fórum. Os preços dos combustíveis são, de facto, compostos por diversas componentes e que têm visibilidade para o consumidor. Basta consultar o site da ENSE. Grosso modo, os impostos representam cerca de 60% do preço final dos combustíveis. E, portanto, esta é a parcela de leão naquilo que se paga quando se abastece. Falamos de IVA, falamos de ISP. A isto junta-se ainda a determinação por parte do Estado da incorporação de biocombustíveis para atingirmos as metas de descarbonização e que no início deste ano aumentou de 10% para 11%. Portanto, tem que incorporar mais biocombustível por litro de combustível que existe. Isto leva também ao longo do último ano, portanto, também nestes 11% há a imposição de incorporação de 0,5% de biocombustíveis avançados. Desde o início do ano, comparando com o ano anterior, o que temos aqui também é uma subida do valor desta mesma incorporação, que no caso do gasóleo rondava cerca de 5 cêntimos por litro, neste momento estamos a falar de 10 cêntimos, peço desculpa. E, portanto, temos aqui, de facto, por via legal também, uma componente do preço que depende da determinação do Estado e que aumentou este ano.
Ou seja, peço desculpa, Pedro Silva, naquilo que depende, simplificando aqui as coisas, naquela parte do preço que depende diretamente do Governo, porque o resto, estamos a falar das cotações internacionais, estamos a falar dos transportes, do custo também do armazenamento, não é assim que se chama, das reservas estratégicas.
Exatamente.
Portanto, para além disso tudo, aqui a fatia do bolo que depende do Governo, temos, por um lado, os impostos e, por outro lado, essas determinações da questão da incorporação de biocombustíveis.
Exatamente. Portanto, não depende o preço final desses mesmos biocombustíveis, mas depende da percentagem de incorporação que foi alterada este ano. Bem, tudo isto junto, de facto, temos aqui um peso muito grande naquilo que o Estado determina para o preço dos combustíveis. Simplificando agora um pouco mais a questão, no último mês o que aconteceu foi um aumento de 10 dólares no preço do barril de petróleo, que foi particularmente sentido também a semana passada, quando os preços ultrapassaram os 80 dólares por barril. E o que se sente hoje no preço final que os portugueses pagam é, de facto, esta subida da semana anterior. Os preços que são refletidos na semana seguinte dependem da média do preço da semana anterior e que estão depois relacionadas mais ou menos com o preço do petróleo. Não diretamente, uma vez que existe um mercado de refinados pelo meio, mas os refinados, como é óbvio, são derivados de petróleo. E, portanto, é esta situação que temos. O Estado está hoje a arrecadar, e falamos sempre aqui em percentagens, mas algo bom de compreender é que o valor final que o Estado arrecada ao dia de hoje é superior àquele que arrecadava na passada semana. Há aqui uma inflexibilidade relativa em termos da procura de combustíveis. Os portugueses não podem, pura e simplesmente, deixar o carro em casa e deixar de vir trabalhar. E, portanto, o transporte individual continua a ser dos mais utilizados. Neste período de retoma do trabalho presencial, híbrido, as várias modalidades que estão neste momento a retomar. Existe ainda alguma contenção por parte dos portugueses em viajar em transportes públicos, e as notícias que temos é que, de facto, mesmo esses transportes públicos, a sua oferta não subiu ou não é de tal molde que, de facto, permita uma condição de viagem em conforto e acessibilidade para todos os portugueses nestas mesmas deslocações, e, portanto, acresce o temor ainda também de frequentar transportes públicos, e temos, de facto, aqui um peso que não é possível evitar. Porque temos todos que nos deslocar até aos postos de trabalho. Temos depois aqui um outro fator, que é então como é que isto poderia ser de alguma forma combatido, que outros tipos de mobilidade. O que tem sido apontado é a mobilidade elétrica, em que o parque automóvel em Portugal é bem inferior a 5%, o parque total de veículos elétricos sobre o total de veículos de passageiros, ligeiros de passageiros, e o consumo de eletricidade por esses mesmos veículos é uma fração minúscula daquilo que é o consumo de combustíveis no total dos ligeiros de passageiros. Se juntarmos a isto o que se está a passar nos mercados de eletricidade, temos de facto aqui preços que aumentam e que boa parte deles necessitam de uma intervenção do Estado para algo que tem que ser pensado, que é a transição energética, que é um desafio de uma geração. É algo que tem forçosamente de se atingir, mas não pode ser atingido a qualquer custo e deixando cidadãos para trás que não podem pura e simplesmente comportar estes preços. No caso dos combustíveis, de facto, é preciso, de facto, olhar para a carga fiscal. Existe o ISP, a taxa de carbono, que faz parte deste bolo de 60% que falei anteriormente e que deveria ser, de facto, utilizado para uma transição gradual e não para um aumento abrupto que, pura e simplesmente, vai fazer com que as pessoas não tenham condição para pagar os combustíveis e também. Não só o consumidor, mas também toda a estrutura produtiva vai ter de arcar com estes custos acrescidos, o que vai resultar necessariamente numa subida de preços, uma vez que os custos vão ser injetados aos transportes de mercadorias e demais.
Ou seja, quando escutamos, como aconteceu esta quarta-feira no debate de política geral no Parlamento, o Primeiro-Ministro dizer que é uma boa política não baixar a fiscalidade sobre os combustíveis que emitem dióxido de carbono, este é um dos lados da questão que deve ter uma análise mais complexa.
Tem uma análise muito mais complexa, ou seja, nós não estamos contra de todo a questão da descarbonização e a penalização dos combustíveis fósseis. O que dizemos é que tem que haver aqui uma gradualidade na forma como eles vão sendo abandonados e uma real alternativa, ou seja, não basta dizer que vamos penalizar combustíveis fósseis se do outro lado não temos uma alternativa de mobilidade, seja ela elétrica, seja ela através de transportes públicos, seja outro tipo de mobilidade alternativa, de bicicletas elétricas, tudo mais que se possa pensar. Mas, de facto, não existindo esta mobilidade alternativa criada, não podemos, pura e simplesmente, fazer os preços crescer até ao infinito, quase, não deixando aos portugueses, de facto, uma opção. Então, como é que eu faço as minhas deslocações que são, de facto, necessárias? Pode haver, de facto, aqui alguma moderação para consumos supérfluos e, portanto, aqui alguma transição para outro tipo de transportes. Agora, aquilo que é essencial está a ser penalizado, as deslocações portanto, que são essenciais estão a ser penalizadas por esta subida dos preços. E aqui o Estado tem o dever de tornar esta transição gradual, correndo o risco, ao não o fazer, de a mesma transição ser mal compreendida pelos portugueses e um clima de que se vivia, e portanto acho que todos estaremos de acordo que é necessário fazer uma transição para energias mais limpas, para podermos ter, de facto, aqui um mundo melhor e mais sustentável daqui a 30 anos, para 2050. Toda a gente, penso eu, de modo genérico, concorda com esta meta. Como a atingimos? De facto, tem que ser pensado e tem que ser uma forma gradual, quando não vai haver uma oposição crescente relativamente às políticas que são implementadas e às metas que estão definidas e à aceitação por parte dos portugueses face àquilo que têm que suportar no imediato e não de forma gradual durante estes 30 anos a que as metas estão definidas. É um risco que neste momento corremos.
Agradeço ao Dr. Pedro Silva, técnico da DECO Proteste, nos ajudar aqui a perceber de que é que falamos quando falamos do peso dos impostos nos combustíveis, ficando também este alerta que nos deixa: não existindo uma mobilidade alternativa instalada, não faz sentido estar a penalizar as deslocações que são essenciais para a nossa vida do dia-a-dia, para o desenvolvimento da economia. Está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Debatemos aqui a escalada de preços dos combustíveis e queremos saber se compreendem que os impostos representem cerca de 60% daquilo que pagamos. Concordam com o Primeiro-Ministro quando nos diz que é uma boa política não baixar a fiscalidade dos combustíveis? Estas subidas de preços estão a complicar a recuperação económica das empresas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Nuno Loureiro, é empresário, liga-nos de Lamego. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia a todos os participantes do Fórum e especialmente à TSF. Eu sinto, relativamente às afirmações do Primeiro-Ministro, é muito fácil de compreender, porque assim é preciso sustentar o monstro Estado, não é? E claro que o chavão da descarbonização vai servir como desculpa, porque assim nós não temos realmente uma política de transportes públicos e alternativos. Eu, por exemplo, no interior do país, isso é bola zero, não é? Pronto. Relativamente ao custo dos combustíveis na atividade profissional, eu por mim falo, eu hoje fiz 150 km, esqueci de ver para vir para Vila Conde trabalhar, em que semanalmente venho para cá, o custo da minha energética é 150 euros mais portagens. E como empresário, diga-me se não tenho que imputar esse custo ao consumidor final, pois isso é tudo uma bola, não é? Eu ao consumidor final por sua vez vai pagar mais caro todo o meu serviço, isto agora multiplicado por todo tipo de pessoas que trabalham conta própria, empresas e tudo. Veja só, e o Estado está ali sempre a quebrar para quê? Para sustentarmos o Estado, um Estado que é obsoleto, ineficaz, porque não atua, não basta vermos a lista de esperas na saúde, que é uma responsabilidade do Estado, mas é preferível pegar no dinheiro dos nossos impostos, sustentar os orçamentos de Estado com o apoio de uma esquerda inútil que não faz nada para o nosso país. Nós precisamos de gente que queira trabalhar no Estado, que queira que seja produtiva. Porque assim, atualmente os nossos políticos em geral fazem parte do clube do velhos do Restelo. Não têm ideias para a economia real, não sabem o que é a economia real. Fizeram carreira política e hoje estão lá, mas não têm noção do que é a vida real de quem, como eu e todos os portugueses, que se levantam de manhã para trabalhar e têm despesas para pagar. Esse é o grande problema. E claro que este custo do gasóleo, os impostos inerentes aos fósseis, transtorna a vida dos portugueses e vai transtornar a recuperação económica, queiramos, quer não. O que vamos ver é que no futuro este monstro criado Estado vai ser refletido aonde? Outra vez uma intervenção externa. E acabo aqui.
A opinião e o recesso nos deixam Nuno Loureiro. Vamos agora ao encontro do Carlos Martins, osteopata, liga-nos da Batalha. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Bom dia ao Fórum, bom dia, Manuela Cássio. Eu vou tentar dar a minha opinião e algumas soluções para isto. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que quem está no poder deve dar o exemplo. E
o desperdício do Estado em carros em combustíveis fósseis, cada vez que muda o elenco do governo a gastar nas frotas de carros de alta cilindrada, a gasolina não fica bem e depois fazem isto aos impostos da gasolina. Em segundo lugar, temos que todos entender que a única maneira de um Estado se financiar é vir cobrar o dinheiro às pessoas. Não há outra maneira. E isto é uma coisa que as pessoas têm que entender. Mas também, como nos vêm cobrar, temos que ser responsáveis por esse dinheiro. Ora bem, o Estado não pode continuar a agitar uma bandeira de igualdade quando torna as coisas desiguais. Eu vou dar um exemplo. Eu sou pai de 4 filhos. Eu e a minha mulher, para gerirmos no inverno os banhos e a eletricidade no aquecimento, etc., estamos constantemente a levar sobretaxas e multas de excesso de consumo, porque simplesmente nem a EDP, para virem ao IRS e para outras coisas, sabem perfeitamente quantos elementos vivem no mesmo agregado familiar. Agora, para quando é para vir cobrar, chamam-me despesista, porque esquecem-se que eu, em vez de morar 2 pessoas numa casa, moram 6. E isto é algo extraordinariamente abjeto, porque depois dizem que querem fomentar a natalidade, mas quem tem filhos é penalizado, por exemplo, sempre, e então nas deslocações, porque tem que levar mais os filhos à escola, etc., etc. Temos que gastar mais dinheiro. Ora bem, aqui o Estado não é um Estado igual, é um Estado desigual, porque em vez de ter uma política de equidade, que é vamos ver quem tem mais e quem precisa mais, tal e qual como as pessoas que têm necessidades do rendimento de inserção, etc., o Estado só vê essa parte e não vê mais nenhuma. Porque o que o Estado devia de fazer era, por exemplo, aumentar o rácio de consumo, e não estamos a falar nem de benesses, nem estamos a falar do Estado de me dar nada. Estamos só a tentar fazer um Estado justo, que é este homem tem 6 pessoas em casa, se calhar o rácio de consumo tem que aumentar um pouco antes de nós o podermos penalizar. O mesmo na taxa da água, porque 6 bens não são iguais a 2 bens. E isto é uma coisa que o Estado, porque para o Primeiro-Ministro é bom manter a política de fiscalidade, porque é a única maneira de financiar o Estado, mas pelo menos que seja equalitário. E acima de tudo, não podemos ouvir que os nossos dinheiros vão 4 mil milhões para a TAP, para mais uma vez uma reestruturação, para investir numa ferrovia em equipamentos já em desuso, com 40 anos a precisar de restauro. Portanto, eu penso que, em primeiro lugar, para que o Estado possa ter moralidade para impor impostos sobre os combustíveis fósseis, tem que primeiro dar o exemplo e reestruturar-se a si próprio e deixar de ver senhores ministros a serem conduzidos por 3 ou 4 motoristas diferentes, passarem a ir de trotinete elétrica para o Parlamento, já que estão a receber o subsídio de estarem em Lisboa a morar, e penso que devia de ser, pelas classes políticas, que devia de começar a transição carbónica. E depois, obviamente, vendo o exemplo de quem lá está em cima, nós seguiríamos. A única coisa que eu gostaria de deixar era um apelo às elites governantes para que fossem mais equalitárias e não igualitárias na distribuição e no pensamento da imposição dos impostos. Porque, mais uma vez, eu digo, para termos um regime e um país que temos, o Estado tem que se financiar. Só que o Estado não pode dar lucro e, tendencialmente, dá zero. Infelizmente, neste país, dá prejuízo. Aqui temos que ser nós atentos onde o Estado está. Agora, o que eu vejo desta bazuca europeia, eu não vi nenhumas medidas para que o próprio efetivo ou os futuros governos deste país consigam seguir uma política verde.
Manuela, obrigado, Carlos Martins.
Espero ter dado algum contributo.
Agradeço o seu contributo aqui para o debate que hoje fazemos no Fórum, Gonçalo Martins. Aliás, Carlos Martins, vamos agora ao encontro de Gonçalo Lopes Xavier, o diretor-geral da APED, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição. Doutor Gonçalo Lopes Xavier, os preços dos combustíveis estão a complicar as contas dos vossos associados?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Bem, naturalmente que vou dizer uma coisa que toda a gente percebe facilmente, quer dizer, esta pressão que estamos todos a sentir no preço dos combustíveis, naturalmente está a pôr uma pressão enorme nas operações da distribuição, quer se falemos da distribuição alimentar, quer do retalho especializado. Eu vou tentar ser muito claro e sucinto, sobretudo para que para o público que todos os dias faz compras nas nossas lojas, seja nos supermercados, seja nos centros comerciais, seja de frutas ou de calçado, percebe que os custos de transporte são essenciais e a logística são essenciais para que os produtos cheguem em condições e rapidamente aos espaços comerciais. Para ter uma ideia, o gasóleo vale cerca de 30% do custo total de um processo de entrega de mercadorias. E nós, na distribuição, evidentemente que no caso do alimentar, as margens, ao contrário do que as pessoas possam pensar, as margens de lucro na distribuição alimentar são na ordem de 1-2%. O que é que isto significa? Significa que a distribuição alimentar é um negócio de volume, de muito volume, de grande volume, de muitas transações. E a eficiência para que os consumidores tenham produtos nas lojas com um preço competitivo e equilibrado, a eficiência mede-se desde comprar bem os produtos até todo o processo de embalagem, armazenamento, transporte, toda a logística. Portanto, é todo um conjunto de atividades que concorrem para que os produtos cheguem às lojas em condições e a um preço equilibrado e que os consumidores aceitem pagar. Ora, com 30% do custo deste transporte está no preço do gasóleo, se o gasóleo aumentar 1-2%, é fácil de perceber que todo o processo vai ser contaminado por estes aumentos. E a pergunta do fórum falava se a carga fiscal era justa, se isto era uma forma equilibrada de continuar a taxar os portugueses no que diz respeito aos combustíveis fósseis. Bom, nós percebemos perfeitamente a preocupação com a descarbonização e a pegada de carbono. Mas repare, não, Acácio, nós vivemos de eficiência. E a eficiência é o que nós procuramos fazer todos os dias nas nossas atividades. Dou um exemplo. Nós já estamos a premiar os motoristas que todos os meses nos apresentam menores consumos aos 100 km. Nós já estamos a convidar os motoristas para serem ainda mais eficientes. Nós já estamos a evitar que os caminhões circulem sem estarem totalmente cheios, para sermos cada vez mais eficientes, para nunca andar num caminhão a circular sem carga, porque isso de facto é um desperdício de recursos. Nós investimos em energias alternativas, investimos em sistemas e somos criativos de modo a realmente mitigar estes aumentos.
E apesar de todo esse esforço, os aumentos de combustíveis estão a travar a recuperação económica das empresas?
Estes aumentos são, de facto, lesivos para a atividade económica, mas o ponto que eu queria chegar é que nós perdemos competitividade face aos outros países. E se nós queremos, podemos ter um produto magnífico, podemos ter uma marca de Portugal muitíssimo boa, podemos ter agricultura magnífica, mas nestes detalhes perdemos face à concorrência dos outros países. E assim é, de facto, muito mais complicado e muito mais difícil a recuperação.
Agradeço.
Só mais uma nota muito rápida. É que nós queremos todos atingir os objetivos de descarbonização e todos os dias há legislação criativa para que se cumpram novas regras e se tenham novos limites e novos objetivos, mas de facto os esforços que fazemos para mitigar a pegada de carbono depois são, e que têm resultados económicos naturalmente, depois são literalmente arrasados por estes aumentos de custos de combustíveis e sobre os quais nós não temos mecanismos para evitar, e naturalmente que há um aumento da pressão de todos os lados que, no final do dia, a breve prazo pode ter implicações nos preços dos produtos, naturalmente, com este cocktail de questões que estão a pressionar toda a cadeia de valor.
Agradeço ao Diretor-Geral da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, Gonçalo Lopes Xavier, por nos ter ajudado aqui nesta leitura em que estamos a tentar fazer, saber de até que ponto é que o aumento do preço dos combustíveis está a dificultar a recuperação económica das empresas neste período de pandemia. Antes de devolver a palavra aos nossos ouvintes, vou ainda ao encontro do Dr. Rafael Campos Pereira, é o Presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins. É uma das áreas essenciais das nossas exportações, neste setor da metalurgia e da metalomecânica. Dr. Rafael Campos Ferreira, a recuperação e as exportações estão a pagar o preço dos aumentos dos combustíveis?
Bom dia, Manela Cássio. De facto, a questão dos combustíveis é determinante neste âmbito, atualmente. E porquê? Nós, como tivemos notícia no fim de semana, só nos relembraram, todos nós o sabemos, nos últimos 3 anos houve 35 aumentos da gasolina e 38 do gasóleo. E, portanto, isto há uma média de 3 aumentos por mês. Quando 60% do preço diz respeito a impostos, quer dizer que tivemos 3 aumentos de impostos por mês nos últimos 3 anos. Isto é tanto mais grave quando é sabido que as nossas exportações no âmbito do setor metalúrgico e metalomecânico são esmagadoramente enviadas para a Europa e, portanto, por via rodoviária, até porque o transporte ferroviário ainda não é alternativa. E, portanto, temos como claro que estes aumentos dos combustíveis, estes aumentos fiscais, tiram de competitividade em termos de exportações. Mas nós não podemos, não sofremos só por causa desta questão. É que, independentemente e para além do aumento dos combustíveis, nós estamos a ser confrontados de forma brutal, aí sem responsabilidade tão direta, pelo menos, das autoridades nacionais e europeias, por aumentos brutais da energia elétrica, das matérias-primas e do gás natural. Para que se tenha uma ideia, as nossas empresas da IMAP, no âmbito de um concurso de compra de energia em grupo que fizemos em abril de 2021, compraram a energia elétrica, a eletricidade, a 55 euros o megawatt-hora. Há 2 ou 3 dias, o preço estava no mercado livre a 288 euros, quase 6 vezes. Entretanto, houve um ajustamento, mas mantém-se a 184 euros, mais de 3 vezes. No que diz respeito ao gás natural, comprámos também em abril a 20 euros. Entretanto, a cotação de hoje é de 100 euros. Na melhor das hipóteses, conseguiremos arranjar uma alternativa para as nossas empresas de 53 euros. Inclusivamente, tem havido até alguns litígios e conflitos com os fornecedores. Nas matérias-primas, o aço, o alumínio, estamos a falar de escassez, de aumento substancial dos custos, em alguns casos 3 vezes. E, para além disso, quando se encontra uma parte da matéria-prima não tem a mesma qualidade, o que nos obriga a aumentar os custos de produção. Quando eram necessárias 2 operações, por exemplo, para polir determinados matérias-primas, agora, se calhar, com uma matéria-prima de menor qualidade, temos que ter 7 ou 8 operações de polimento com mais carga, com mais trabalho que é necessário e portanto, isto são aumentos sobre aumentos em todas as vertentes. É absolutamente impossível repercutir no preço final dos nossos produtos estes aumentos brutais em todas as vertentes e, portanto, na cadeia de valor, mas em tudo aquilo que é determinante para nós. Repare, energia elétrica mais cara, gás natural mais caro, combustíveis mais caros, matérias-primas mais caras. Em alguns casos ainda, em alguns segmentos do nosso setor, como por exemplo os fabricantes de componentes para a indústria automóvel, eletrodomésticos, tecnologias de produção, estão também a ser confrontadas com outra questão que tem a ver com a questão dos chips, dos semicondutores, que não existem e que condicionam o fornecimento às marcas, às OEM e a outros clientes. E, portanto, nós estamos neste momento verdadeiramente limitados por um conjunto de constrangimentos violentos que nos comprometem a recuperação. Porque nós encomendas temos.
Peço desculpa estar interromper, tivemos aqui um problema na ligação telefónica, estou a vê-lo com alguma dificuldade. Julgo que estava a dizer que o setor, que o setor está aqui a sofrer muito por causa destes aumentos.
O setor está a sofrer por violentos aumentos em todas estas áreas. Energia elétrica, gás natural, matérias-primas, a questão dos SICs e também os combustíveis. E é impossível repercutir isto no preço. E digo eu que, em termos de encomendas, o nosso setor está bem e recomenda-se. Nós temos encomendas. Cada vez mais, nós estamos, a esse nível, a beneficiar do trabalho que fizemos ao longo dos últimos anos, da resistência que tivemos durante o período da pandemia e, portanto, de um conjunto notável de iniciativas que fizemos. E estamos a beneficiar disso. Estamos a ser prejudicados por estes aumentos. Então, em alguns casos, eu até posso compreender, apesar de me indignar ou apesar de ser muito preocupante, posso compreender que o mercado esteja a funcionar. Mas nesta questão dos combustíveis, é uma área onde o governo, de facto, pode intervir para ajudar as empresas, para ajudar o mercado, para ajudar os consumidores, para ajudar as famílias, reduzindo a carga fiscal do preço que incide sobre o preço dos combustíveis. É uma área onde, de facto, se pode fazer alguma coisa. E eu compreendo que na questão da energia elétrica seja difícil se o mercado aponta para este sentido. Aí é difícil. Mas isso só reforça a necessidade de se poder mexer ou dever mexer onde se pode, na questão dos combustíveis. Porque também nos dizem, ainda há pouco estava a ouvir o Gonçalo Lobo Xavier, ouvi a parte final, também nos dizem exatamente que estes aumentos dos impostos nos combustíveis podem ser, de algum modo, justificados pelo facto de estarmos a fazer um esforço no sentido de descarbonizar a economia. Mas como é que nós vamos descarbonizar a economia se não nos é dada a alternativa? Como é que nos aumentam, como é que querem que nós não consumamos combustíveis fósseis, se, entretanto, desta forma, a energia elétrica aumenta 5 e 6 vezes, em grande parte por inércia dos governos europeus e das autoridades europeias. E, portanto, de facto, neste momento, aquilo que é premente é ajudar as empresas a sobreviverem e a poderem passar este momento muito difícil, e, nesse âmbito, a redução da carga fiscal é essencial. Seja, e falo de impostos diretos, como também falo dos impostos indiretos que incidem aqui na questão dos combustíveis.
Agradeço ao Dr. Rafael Campos Pereira, Presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, de ajudar a perceber como é que o aumento dos combustíveis está a afetar este setor, que é um dos setores essenciais para as exportações do país. Bom dia, Ana Valente, é farmacêutica, liga-nos do Porto. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, vou só corrigir, eu disse de Porto porque estava cá naquele momento, mas é mesmo do Marco, que é na vez que eu vos ligo, como ao costume. E além de agradecer a participação, queria reforçar o que o primeiro ouvinte disse, apesar de eu só ter um filho, não posso estar mais de acordo, e acho que entronca perfeitamente a questão quer da natalidade, quer da equidade, neste assunto que hoje estamos a tratar. Depois de dois ou três intervenientes que não ouvintes normais, digamos, eu acho que as coisas ficaram demasiado claras e que agora passamos à fase quer do desabafo, não é? Mais do que de outra coisa, porque na verdade nós também falamos aqui muito e discutimos nas redes sociais, mas a consequência depois é aquela que temos visto. Eu queria deixar duas ou três questões. Uma que me veio ontem à cabeça quando estava a ouvir estas notícias, que era quanto é que eu ganho, e com todas as aspas do ganho, por ter estado ontem a separar todos os lixos aqui em casa e o mesmo na empresa, na farmácia. Depois também gostava de perceber onde é que não está a contradição do Sr. Primeiro-Ministro quando teve agora até a oportunidade há pouco tempo de fazer umas visitas rápidas. Na verdade foram feitas de alta velocidade, provavelmente com carros de baixa cilindrada pelo interior, e pôde com certeza fazer depois umas visitas às freguesias em transportes públicos desses sítios para perceber que realmente neste momento temos que atirar às pessoas o peso da consciência da questão ecológica e da questão dos combustíveis fósseis, para que nos sintamos assim, ainda um bocadinho pior pelo facto de usar o carro quer para ir trabalhar, quer para o Sr. Manuel, que mora numa freguesia a 15 km ou a 10 km do Marco, levar a mulher ao médico, porque não há transporte público, exceto no início da manhã e ao fim da tarde, quando os miúdos também vão para a escola nesses transportes públicos, e esse senhor não tem dinheiro para comprar nenhum carro elétrico, e tem que manter o carro que tem há 20 ou 30 anos, onde também leva a vizinha, que o filho teve que emigrar porque cá não tem emprego. E isto só é 50 km do Porto. E eu também entendo que as áreas metropolitanas, além de contribuírem imenso para a economia, também elegem, sobretudo, não é? Mas que eu saiba, as pessoas que moram a 50 ou a 100 ou a 200 km de uma área urbana também pagam impostos e não têm nenhuma redução dos impostos pelo facto de aí viverem, mesmo que isso até pudesse ser uma forma de alterarmos o curso que este país está a levar, quer na desertificação, quer em termos de natalidade. E depois também gostava que o Sr. Primeiro-Ministro me dissesse, então, com que alternativa, se o custo das energias não poluentes levam o rumo que levam, como disse o interveniente anterior. Contradição por contradição. Então, eu gosto muito de viver em Portugal, é um país com muita paz e muito sol, ainda hoje aqui está um sol magnífico, mas sinceramente eu desejo ardentemente que o meu filho vá embora e possa ter uma boa vida fora de um país que não tenha esta demagogia tão bacoca, que nos atiram à cara nesta altura, quando as pessoas não têm dinheiro e todos os dias o preço da carne, do peixe, dos medicamentos, porque vai ser uma inevitabilidade, e um dia destes vão dizer, com certeza, são os farmacêuticos que ganham mais dinheiro com os combustíveis ou com a entrega dos medicamentos. Assim, isto ultrapassa os limites de todos.
Obrigado.
E bom dia.
Bom dia, agradeço a sua participação. É com a opinião e o desabafo, vou utilizar a expressão da nossa ouvinte Ana Valente, que aqui nos deixa. Chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir às Justiças das 11, com muito mais espaço reservado à sua opinião. Num dia em que os combustíveis voltaram a subir e é mais uma subida, é uma escalada de preços. Já há pouco disso, ontem o Jornal de Notícias chamava este tema a manchete e contava-nos que no espaço de um ano a gasolina aumentou de preço 38 vezes, o gasóleo subiu 35 vezes, isto no espaço de um ano. E hoje temos a gasolina mais 2 cêntimos mais caro, o gasóleo 3 cêntimos e meio mais caro, e perguntamos aos nossos ouvintes se consideram aceitável que daquilo que pagamos quando abastecemos o carro, mais de metade, cerca de 60%, sejam impostos. E como é que olham para a declaração do Primeiro-Ministro António Costa há dias no Parlamento, quando afirmou que é uma boa política não baixar a fiscalidade nos combustíveis? Tentamos ainda perceber como é que esta escalada de preços nos combustíveis está a afetar a vida e a recuperação das empresas. Bom dia, Pedro Pereira, advogado de Ganhos de Almada. Bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
Olá, viva. Bom dia a todos e a todas. Eu não sou especialista em matérias de energia, nem quero ser. No entanto, sou consumidor e sou observador. E não me parece correto aquilo que se passa em Portugal, não é só de agora, desde há muitos anos a esta parte. Eu penso que portanto, as energias são um bem necessário à nossa vida, e portanto não podem ser utilizados em termos de política fiscal, como têm vindo a ser utilizados desde há muitos anos esta parte em Portugal. Eu também viajo a algumas vezes, ainda há pouco tempo tive Estive na Polónia, estive na Polónia duas semanas inteiras, viajei por toda a Polónia, e a Polónia é um país que ainda há pouco tempo pertencia ao Pacto de Varsóvia, e atualmente tem um ordenado mínimo que é inferior ao ordenado mínimo português, de cerca de 80 euros, 70 e tal euros, 80 euros, portanto. E muito rapidamente há de chegar ao nosso. E em que o preço da gasolina pouco mais é que um euro. E isto faz toda a diferença, faz diferença na bolsa das empresas, portanto na contabilidade das empresas, faz diferença na bolsa dos cidadãos e faz diferença no dia-a-dia, até na própria mobilidade. Por exemplo, em qualquer parte da Polónia, por exemplo em Varsóvia, andar de Uber ou de Bolt é imensamente menos, custa imensamente menos do que em Lisboa. Por exemplo, sei lá, ir de Uber do centro de Cracóvia para o aeroporto custa 8 euros ou 9 euros. Aqui, se eu for de Uber de Almada para o aeroporto da Portela, não me custa menos de 25. E isso não se deve à empresa em si, deve-se aos preços dos combustíveis. Eu não me parece correto e creio que, como disse no início, não sou especialista em energia, nem tampouco mais ou menos, mas creio que há aqui partes da história que nós não conhecemos e que isto devia ser tudo mudado, porque prejudica-nos e prejudica-nos muito.
Obrigado. Obrigado, Pedro Pereira. Eu passo a palavra ao empresário Paulo Moraes, que nos escuta no Porto. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Como disse bem, sou empresário e por isso queria observar isto em duas perspectivas. Eu sou empresário na área dos combustíveis. Enquanto consumidor, como qualquer português, realmente isto é...
Na área dos combustíveis, revendedor de combustível?
Sim, exatamente, revendedor de combustíveis. E na área, na perspectiva do consumidor, como qualquer português, sinto dramaticamente realmente o aumento dos combustíveis, porque o aumento dos combustíveis decorre, obviamente, o aumento de todos os produtos, porque depois isto funciona em cadeia, como é óbvio. Se for ao supermercado, os produtos já estão mais caros, porque realmente para transportarem os produtos para os supermercados, por exemplo, têm que ser transportados e os transportes realmente também estão a aumentar, por isso isto funciona como um efeito em cadeia. Na perspectiva do empresário, a nossa área, que nunca tem sido abordada, ou quando é abordada é assim um bocadinho ao leve nesta problemática, realmente vivemos momentos muito complicados. Porque se nós imaginarmos que o consumo médio do português ronda os 20 euros por abastecimento e não os 20 litros, a nossa margem decorre sobre o litro e não sobre o euro. Se eu, neste momento, vendo pelos menos 20 euros à data de janeiro, menos 4, 5 litros, ou menos 4 ou 5 litros, vezes a nossa margem que estamos a ganhar. E para as pessoas terem assim um bocadinho a noção do que é que os concessionários, no nosso caso, oferem, para ter uma pequena ideia de um exercício fiscal de 2020, um ano atípico devido à pandemia, mas imaginando de 2019, para um volume de faturação na ordem dos 7 milhões de euros, o resultado operacional da nossa empresa rondou os 3 mil euros. E sobre esses 3 mil euros ainda teremos que pagar 25% de IRC. Por isso, isto é o nosso panorama.
Já agora ajuda-me a perceber, Paulo Moraes, tem sentido com a subida dos preços, tem sentido que as pessoas, o vosso negócio tem diminuído, as pessoas têm abastecido menos os carros ou não?
Manuel Acácio, tão simples quanto isto. Se o Manuel Acácio for ao supermercado e pedir uma embalagem de um produto qualquer, uma lata de feijão, o Manuel Acácio vai pagar a lata de feijão. A lógica do consumidor dos combustíveis não é bem assim. Portanto, o Manuel Acácio, se for abastecer, imagino que tenha carro, se for abastecer 20 euros, vai abastecer 20 euros, certo? Sendo que, se 20 euros corresponderem a 15 litros, a margem libertada para o concessionário serão os 15 litros vezes a margem. No caso, com o aumento de preços, se tem vindo a verificar não só este ano, mas também o ano passado, estamos ali em um período também um bocado complicado. Estamos a falar que realmente abastecendo menos 3, 4, 5, 6 litros por abastecimento, porque o cliente continua a abastecer 20 litros, o que vai acontecer é que vamos ganhar menos esses litros. E além disso, realmente notamos que também o hábito de consumo principalmente no cliente particular, é que o cliente particular realmente está a reduzir ao chamado passeio social. Ou seja, só pega no carro mesmo no caso de necessidade, ou para trabalhar, ou para deslocar os filhos à escola, porque realmente no passeio começa a ponderar se efetivamente pode ou não ir, porque realmente isto, os valores realmente não fazem sentido.
Obrigado, Paulo.
E só uma pequena conclusão, se me permite, isto tudo ao abrigo, segundo o governo, de uma lei de descarbonização, ou seja, isto é uma taxa de descarbonização. Eu realmente aconselhava aos nossos governantes que realmente, se calhar, era mais útil, era descarbonizarem o próprio governo. Bom dia, obrigado.
A opinião que nos deixa o Paulo Moraes, empresário e revendedor de combustível, liga-nos do Porto. Bom dia, Dr. Eduardo Oliveira e Sousa, bem-vindo ao Fórum TSF, o Presidente da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal. A nível da agricultura, esta subida do preço dos combustíveis está a ter consequências graves?
Muito bom dia, Manuela Cássio, muito obrigado. Obviamente que sim, o setor agrícola sente os reflexos deste aumento, tal e qual como os outros setores. Mas este aumento não é um aumento que se esteja a verificar agora. Como o senhor disse já mais que uma vez, durante o ano já aumentou 30 e tal vezes o preço dos combustíveis. E não apenas dos combustíveis, também nem da energia elétrica, que são ambos energias que fazem parte do ciclo produtivo de todos os produtos. Este assunto é um assunto da maior gravidade. E eu fiquei praticamente perplexo quando ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer que quase que era bem feito ter havido este aumento desmesurado dos preços para obrigar as pessoas a consumirem menos. Isto é uma atitude incompreensível por parte de um governo ou de um governante que deveria ter a preocupação de ajudar o seu povo, de ajudar os cidadãos e de ajudar as empresas a ultrapassarem uma situação que se prevê ou que se deseja que não seja definitiva. Ou seja, há um reflexo no mercado internacional dos produtos energéticos que tem a ver com a pandemia, com as oscilações da recuperação da economia que não está a recuperar de forma igual em termos geográficos globais, e esses reflexos transportaram para o preço da energia uma escalada de preços completamente descontrolada. O governo tem mecanismos ao seu dispor, como sejam, por exemplo, os estabilizadores intermédios, que com uma margem como é a margem de impostos que nós temos nos combustíveis em Portugal, de 60% do valor do valor que é cobrado ao cidadão, o governo poderia, nem que fosse durante um determinado período, ter diminuído, ter intervido nesse valor que é cobrado através dos impostos que estão associados à construção do preço e assim impedir o descalabro da economia como está a acontecer. Porque está a acontecer um descalabro na economia. Eu dou o exemplo de todos os produtos que estejam agora no setor agrícola a serem colhidos e que foram lançados à terra há 6 meses atrás, com preços que foram fixados há 6 meses atrás, como é que é possível que amortecer os custos de aumentos da energia da forma como aconteceram? Teria que haver uma intervenção estatal preocupada com os impactos e que impedisse esse desastre de vir a acontecer. O que significa que vai haver prejuízos. Pior do que isso, pode haver empresas a falirem e pode haver, ou por outra, há de certeza, um conjunto de repercussões nas dificuldades da recuperação das empresas no futuro. Por isso, eu acho que o governo se portou muito mal nesta questão, tomou uma atitude de atirar areia ou tapar o sol com a peneira, misturando assuntos. Não tem nada a ver com a descarbonização. Toda a gente sabe que entramos num processo de descarbonização. Estamos todos, aos poucos, a utilizar energias alternativas. Não podemos é acordar hoje de manhã e dizer acabou-se o gás óleo, agora quem tem carro elétrico, muito bem. Quem não tem, tivesse. Esta atitude é uma atitude de desdém que não é admissível num governo que olhe para os cidadãos como sendo ele próprio também um cidadão. O governo é composto por pessoas que são também cidadãos. E dá a sensação que em Portugal, não. As pessoas, quando vão para o governo, saem do povo. Não pode ser. Portanto, há aqui uma atitude que é incompreensível e que terá que ser objeto de reflexão até pela própria população em geral, porque este escalar dos preços da energia não parou ainda. Isto vai continuar durante alguns meses. Dizem os analistas que é provável que lá para meio do ano que vem, ou daqui a 6 meses ou 7 meses, se comecem a encontrar soluções que permitam retroceder em alguns dos produtos energéticos, como seja o gás natural e coisas assim. Porquê? Porque há conflitos que não vale a pena agora estarmos aqui a tentar descobrir o fio da meada, mas os conflitos que são conhecidos entre a Austrália e a China, ou a Rússia e a Alemanha, ou os Estados Unidos e o Bloco Europeu, que vão prejudicar durante ainda algum tempo esta situação, que leva a que os custos energéticos tenham tendência a aumentar.
E obrigado pelo importante contributo que nos deixa também aqui o Dr. Eduardo Oliveira Sousa, o Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, chamando a atenção para as graves consequências que o aumento do preço dos combustíveis está a ter na área da agricultura, colocando muitas empresas agrícolas em sérias dificuldades. E a nível dos transportes, como estará a situação? Bom dia, Gustavo Duarte, ao Vice-Presidente da Antaram, a Associação Nacional de Transportadores Públicos de Mercadorias. Imagino que esta seja uma situação que complica muito as contas das empresas e o equilíbrio financeiro das empresas transportadoras.
Bom dia, obrigado pelo convite e bom dia a todo o auditório. Para nós é uma situação que tem vindo a piorar ao longo deste último ano e meio. A situação da matéria-prima do gasóleo é uma das fontes de custo mais elevadas do setor dos transportes e a verdade é que sendo o transporte um serviço, este serviço tem como base de custos e, portanto, tem que ser repassado ao mercado. E aquilo que se tem vindo a notar, e eu acho que a intervenção anterior à minha agricultura vai sofrer do mesmo, e, portanto, explica um agricultor que para vender o seu produto vai ter que pagar mais um cêntimo ou dois ou três cêntimos por cada quilo vendido porque o transporte está mais caro. E esta é uma realidade que as pessoas vão ter que se habituar, porque a verdade é que o custo do combustível, esta forma que se vem dizendo ou que se vem escondendo aos portugueses de que impostos não alteram, a verdade é que o custo...
É que nós pagamos... Desculpa, Gustavo Duarte, estamos aqui com algum problema na ligação telefónica, deixámos de o ouvir por alguns segundos. Esta situação está a colocar em causa o equilíbrio e a recuperação das empresas de transportes?
Então, mais do que as empresas de transporte, a verdade é que o setor dos transportes é uma economia toda ela, porque nós não somos só um setor de transportes, nós somos transversais à economia. Portanto, a agricultura precisa de transportes, a indústria precisa de transportes, as pessoas precisam de transportes e, portanto, quanto mais caro tiver o transporte, mais caro as pessoas vão ter que pagar no seu produto final e, portanto, a realidade é o imposto sobre o gasóleo tem vindo ao segundo. Diz que se mantém, mas a verdade é que não é verdade. E nesta altura é que o Governo, e como foi dito anteriormente, o Governo tem que olhar para os cidadãos. E, portanto, se faz algum sentido pagarmos IVA sobre impostos, e, portanto, o combustível é composto por uma série de rubricas que são fixas, não há dúvida, que é o IPC, mas pagamos IVA sobre os impostos. E, portanto, quanto mais caro está o produto, mais IVA o Estado sobre esse mesmo produto e, portanto, faz algum sentido estarmos a pagar IVA sobre impostos e isto, sabe, não é novo. Mas a verdade é que é nessa altura em que se tem que pensar nestas métricas. Nem tudo tem que ser receita. As pessoas têm que viver, as empresas têm que sobreviver e a verdade é que nós estamos a ver um descalabro nos preços de tudo e os preços de transporte vão ter que aumentar muito e as pessoas vão ter que pagar muito mais por um pão, por um iogurte, por tudo aquilo que lhes chega à casa, vai ser tudo muito mais caro. E, portanto, se isto não são impostos indiretos e receita direta, pá, não percebo. A verdade é que o setor enquanto transportes não tem margem para absorver estes aumentos de custos e vai ter que obrigatoriamente repassar este custo ao preço.
Obrigado, Gustavo Duarte. Não roubo mais tempo. Sei que tem uma manhã com uma agenda complicada. Agradeço ao vice-presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadoria por nos ter também aqui ajudado a perceber de que forma é que esta escalada no preço dos combustíveis está a afetar esta área de negócio e, tal como acabamos de perceber, acabará por nos afetar a todos, uma vez que, sendo os transportes transversais a toda a economia, estes aumentos de combustíveis vão, a curto ou médio prazo, provocar um aumento dos preços que pagamos pelos bens transportados. Bom dia, Rui Duarte, é motorista, liga-nos de Zimbra, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, José Manuel Acácio, está-me logo e bem?
Mais ou menos, vai com o sistema de alta voz, mas vamos tentar.
Obrigado pela oportunidade que me dão para falar, para dar a minha opinião aqui no Fórum. Bom dia para todos os ouvintes e para todos os trabalhadores da TSF. Com essas pessoas dizerem que o gasóleo está caro, mas eu trabalho aqui na zona de Lisboa e das 6:30 da manhã até às 9 da noite, 9:30 da noite, é um caos, um trânsito aqui em Lisboa. Na margem sul, da margem sul para Lisboa, ponto 25 de Abril, A5, segunda circular, é por todo o lado. Eu nunca vi tanto carro como hoje em dia. As pessoas dizem que não há alternativas, que não têm transportes públicos. Em hora de conta, eu até acredito nisso, que não haja alternativa, porque os transportes públicos são de fraca qualidade e o governo também não faz muito para melhorar as condições dos transportes públicos. Porque isso convém. Baixar impostos, não baixam porque o Estado tem uma máquina muito gorda para sustentar e precisa dos impostos, do dinheiro dos impostos para sustentar essa máquina. Agora, não estou a ver alternativa. Nunca vi tanto carro como hoje. A semana passada, então, era uma loucura de trânsito aqui na zona de Lisboa. Houve greves, tudo bem, as pessoas precisavam trazer o carro para o trabalho. Mas é um exagero. As pessoas deixassem os carros em casa e começassem a andar mais transportes, se calhar era uma alternativa boa para toda a gente.
Obrigado, Rui Duarte. No debate online, o nosso ouvinte Gustavo Pedrosa escreve que parecem existir sempre dois lados da questão. Um, o facto da maioria dos utilizadores não procurar alternativas, como os veículos elétricos, os meios de transporte, bicicletas, etc., e nem existir um esforço para fazer uma utilização mais ecológica dos veículos. Segundo ponto, ou segundo lado desta questão, o valor elevado não deixa de se repercutir no custo de vida da generalidade das pessoas e nas famílias que não conseguem alternativas para os transportes. Bom dia, José Capistano, é consultor imobiliário, liga-nos de Lisboa, qual é a sua opinião?
Bom dia, Sr. Manuel Cássio. Em primeiro lugar, o seu programa é uma autêntica serviço público maravilhoso. Sr. Manuel Cássio, um grande abraço, porque será, de facto, um dos pilares da sociedade da democracia em Portugal. É o seu programa, fantástico.
Já agora, deixe-me aproveitar a boleia, o nosso programa.
Obrigado. Em segundo lugar, eu sou consultor imobiliário, a minha vida é andar na estrada, portanto, não é quase uma escolha andar de transporte, não. O carro é, de facto, uma das minhas ferramentas de trabalho. Acho absolutamente insuportável e inqualificável a carga fiscal que se pratica em Portugal. É um bocadinho transversal a todos os governos, sendo que, de facto, desde a década de 70, eu tenho 49 anos, desde a década de 70, desde Mário Soares até hoje, os governos socialistas parecem ser um bocadinho mais agressivos nos impostos que cobram ao empresário e ao cidadão. Eu sou o empresário por conta própria. Desde que compro o carro com o meu dinheiro, porque o governo não me dá dinheiro para comprar o carro. Desde o IVA que se paga, desde o imposto de selo, desde o IMI, desde o IMT em relação aos carros, agora inventaram o imposto de morte água, é outro imposto. O cidadão, o imposto sobre os veículos, imposto o IUC, imposto. Até já há um adicional do IUC, já inventaram um adicional do IUC. Concordo que temos que pagar, para usar o carro eu preciso, tenho que pagar, não nego, temos que pagar. Agora, cada litro de gasolina, 60% de ar, é um abuso, a carga fiscal é um abuso, nós temos que ter em mente que passámos dois anos dificílimos, famílias, empresas, passaram dois anos muito difíceis com o Covid-19. Portanto, nós descapitalizámos o Estado, as empresas, a servir, todos nós tivemos que apertar o cinto. Portanto, na ótica do governo, como parasita, viver à custa dos nossos impostos, bom, se tivéssemos algum bom senso em ter taxas mais equilibradas, talvez o português conseguisse sustentar o Partido Socialista e este governo. O problema é que nós, depois de dois anos dificílimos, com a economia, como sabe, quase parada, entre comas, já não temos saúde financeira suficiente para continuar com esta carga brutal. O meu negócio do imobiliário não está tão mal quanto se diz, mas não está como estaria há dois anos atrás. Portanto, é chapa ganha, chapa gasta. Qualquer flutuação de impostos, agora dos impostos, do combustível, basta este aumento e continua, não vai parar agora, não vai parar por aqui, a eletricidade aumentou, o gás aumentou, olha, deviam aumentar era a água. A água, se calhar, é barata demais em relação à eletricidade, cara demais.
Obrigado, então, Jeca Prestante, pela sua participação aqui neste Fórum TSF. Vamos agora com o Dr. Pedro Brás Teixeira, economista, dirige o Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. O Dr. Pedro Brás Teixeira, já aqui olhámos neste Fórum TSF alguns setores específicos da nossa economia, tentando perceber como é que a subida dos combustíveis está a afetar. Podemos, sem exageros, dizer que este aumento de combustíveis tem, de facto, um efeito muito penalizador, ou está a ter um efeito penalizador na recuperação da economia portuguesa?
Sim, em alguma medida. Mas eu gostava de fazer uma pequena introdução antes de responder a essa pergunta, se não se importa. É que nós temos que distinguir, neste aumento do preço da energia, os efeitos de médio prazo e os de curto prazo. E estes aumentos que estão a haver em termos internacionais são sobretudo de curto prazo. Porque se fossem de médio prazo, então nós tínhamos basicamente que nos adaptar e não tínhamos grande alteração, é isso, uma grande alternativa. Temos, porque nós estamos a viver a transição climática, vai ser necessário investir mais na conservação de energia, temos que usar transportes mais eficientes e poupar mais energia em geral. E, portanto, nós vamos ter que nos habituar a ter menos consumo de energia. Isto é a médio prazo. Agora, o que é que se está a passar aqui no curto prazo? Nós tivemos as reservas de gás natural, depois do inverno muito longo, ficaram muito, muito reduzidas. E tivemos problemas de abastecimento do gás. E esta parte aqui, que é já um pouco estrutural, um forte aumento, a competição por gás liquefeito da Ásia. Porque a Ásia também está a fazer a transição e está a mudar de carvão para gás natural e portanto, nós estamos agora com mais dificuldade em encontrar gás natural porque a Ásia entrou agora no mercado com um grande aumento da procura. Mas, e porquê é que eu digo que este efeito é de curto prazo? É porque os mercados financeiros dizem-nos que dentro de 3 a 6 meses, sobretudo depois do inverno, haverá uma normalização dos preços do gás natural. Portanto, é a percepção generalizada que existe a nível europeu que nós estamos perante um aumento brutal dos preços da energia, mas que este aumento é conjuntural. O que é que estão a fazer todos os países europeus? Estão a tomar medidas para evitar que este aumento dos preços, que é conjuntural, tenha um impacto tão grande sobre os consumidores e sobre as empresas. Em Portugal, nós estamos a ter algumas medidas, mas muito menos do que nos outros países. Agora, entrando já na resposta à pergunta. Portanto, o aumento do preço da energia é um travão à retoma em Portugal e em todos os países europeus. Só que, e aqui é que há a diferença que é preciso salientar, é que, como em Portugal o apoio que está a ser dado às empresas e às famílias é menos, muito menos do que está a ser feito no resto da União Europeia, significa que as empresas portuguesas estão a ser duplamente afetadas por isto. afetadas, pelo, em primeiro lugar, pelo aumento do preço de energia que todos os outros países também têm, mas, em segundo lugar, pela fraca ajuda que o Estado português está a dar às empresas. E então, o que está a passar é que, perante a competição dos produtos portugueses com os produtos do resto da Europa, em que no resto da Europa há um apoio ao aumento dos preços de energia e em Portugal não há, então as empresas portuguesas ficam fragilizadas em termos de competitividade e não, há muitas atividades que não conseguem competir e vamos ter problemas acrescidos para as exportações porque o problema em Portugal está a ser mais grave, mais profundo, porque o governo não está a compensar as empresas como os outros países europeus estão a fazer.
Muito obrigado pela ajuda que nos deixou nesta reflexão, Dr. Pedro Brás Teixeira, diz o Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Ajudou-nos aqui numa das áreas aqui importantes da reflexão que hoje fazemos, tentar perceber se este aumento dos combustíveis está ou não a travar a retoma económica. Bom dia, Luís Cavalheiro, é diretor de uma empresa, precisamente de transportes internacionais, liga-nos do Porto. Bom dia, bem-vindo a esta reflexão que hoje aqui fazemos.
Muito bom dia, Manuel Acácio. Muito bom dia ao Fórum. Pertinente a questão hoje no Fórum e sem qualquer consideração do foro político, porque não é para isso que aqui estamos, e respondendo diretamente à sua questão e ouvindo até o participante anterior, a grande questão que se aqui se coloca não é de facto se o aumento é de curto, de médio ou de longo prazo. Porque, efetivamente, e como disse já o colega vice-presidente André, temos mesmo que considerar que qualquer impacto que haja de um cêntimo, dois cêntimos no preço final do combustível, sem dúvida nenhuma que é impactante na nossa atividade, até porque o custo do combustível no nosso preço de quilómetro ronda os 40%. Portanto, é fácil de perceber que, de facto, qualquer aumento é extremamente impactante. Obviamente que, em termos económicos, nós temos que repercutir este preço ao mercado. E porque nós, no fundo, somos empresas de serviços e porque nós, no fundo, somos empresas, contribuímos também para o volume das exportações do nosso país, é óbvio que este aumento, e tínhamos presente que no ano passado já tivemos vários aumentos, é óbvio que isto vai impactar e de que forma em 1, 2, 3 cêntimos o preço do quilómetro percorrido. Se tivermos em consideração que o nosso tecido empresarial e as nossas, nos vários setores de atividade, nomeadamente exportadoras, já de si estão em crise, já de si têm menos encomendas, já de si de facto lutam até com questões relativas ao Brexit, enfim, formas e transações diferentes de fazer um negócio, pois obviamente que isto vai impactar e de uma forma brutal. Não está em discussão e não pretendo, até porque não estou qualificado para isso, enfim, discutir se o agravamento fiscal de facto é que é a causa, se não é. Mas sejamos concretos. Nós somos forçados muitas vezes, e isto é algo que a população e eu creio que os nossos governantes deviam de verificar. Nós muitas vezes somos obrigados a recorrer ao combustível durante as viagens internacionais noutros países da Europa. Não só porque é mais barato, mas também porque, inclusive, temos a recuperação, ou podemos ter a recuperação do valor do IVA. Eu deixo aqui uma consideração aos nossos governantes, que era no sentido de calcularem, e é extremamente fácil, a quantidade dos milhares de milhões de litros de combustível que não consumimos em Portugal e consumimos fora. E, portanto, ao estarmos a consumir fora, de facto, não estamos a dinamizar a economia. Mas volto a repetir, os milhares e milhões de litros que nós consumimos fora, os milhares e milhões de euros que nós deixamos de pagar, porque ao fazê-lo assim, obviamente, também não pagamos aqueles impostos, isto porque, de facto, acabamos por ser forçados a ter que fazer alguma engenharia financeira e a procurar outro tipo de soluções para podermos, de facto, manter um preço elegível ao mercado. Porque se, de facto, nós formos repercutir no mercado o preço real ou aquele que nós necessitaríamos, bom, então eu diria que, hoje em dia, para se fazer um transporte, seja lá de que natureza for, seja de que setor for, bom, então torna-se extremamente gravoso. Termino só com uma última consideração. Os nossos colegas nos vários países da Europa enfrentam o mesmo problema. Mas, de facto, quando acabamos por conversar sobre esta questão, eu verifico que grande parte dos nossos colegas estão a fazer a transição para os veículos a gás. E eu chamo aqui a atenção que os nossos veículos são veículos de 40 toneladas de peso bruto, de tara total, portanto 24 toneladas, aquilo que vulgarmente as pessoas dizem que são os caminhões de tipo. Bom, os nossos colegas têm, de facto, um apoio em termos fiscais para fazerem esta transação para os veículos a gás, que nós cá em Portugal, por exemplo, não temos. Não só não a temos de uma forma breve, que esse é outro problema, porque, de facto, nós até podemos concorrer, nós até podemos fazer, mas, de facto, o retorno disso leva extremamente tempo. Mas também quando verificamos quais são os apoios que temos cá, comparativamente, com o que os nossos colegas têm no resto da Europa, de facto é abissal a diferença. Portanto, a nossa questão aqui põe-se de uma forma muito simples. Nós gostaríamos e adoraríamos podermos adaptar todos os nossos veículos, até por uma questão ambiental, para o gás, mas a verdade é que, em primeiro lugar, é extremamente caro a própria aquisição do veículo, e aí, mais uma vez, não vou entrar em discussões, porque entramos com os impostos que o Estado cobra, mas também, por outro lado, porque de facto também não temos qualquer tipo de incentivo. E aqui o incentivo, repare, desengana-se as pessoas que o incentivo é dinheiro. Aqui o incentivo são em termos de cargas fiscais, em termos de portagens, enfim, e tudo mais, que nos permitam acompanhar esse ritmo. Portanto, resumindo, qualquer impacto, qualquer cêntimo que haja de aumento, obviamente que isso tem que ser repercutido ao mercado. Obviamente que isso é impactante para quem exporta, isso é impactante para quem importa, isso é impactante para quem necessita, de facto, de um transporte para colocar os seus produtos ao dispor da população. Não tenho mais nada a acrescentar.
Obrigado pelo importante contributo que nos deixa nesta reflexão, Luís Cavalheiro, diretor de Empresa de Transportes Internacionais, Liga-nos do Porto. E que opinião tem o engenheiro mecânico Manuel Simões, que está em Lisboa? Bom dia.
Bom dia. Eu ia para fazer uma intervenção apenas como consumidor, mas esta última intervenção desse gestor da empresa de transportes deixou-me uma questão em aberto. Eu tenho a ideia que, quando houve o último ou grande aumento de transportes, que as empresas de transportes passaram a ter um benefício, um reembolso dos impostos, precisamente para não abastecerem em Espanha. Provavelmente já não é possível obter a confirmação desse participante do fórum. Mas eu tenho a impressão que havia qualquer coisa desse estilo. Isto, portanto, para dizer que isto é igual, como disse o participante anterior, é igual para todas as empresas, enfim, na Europa, pelo menos. Já agora, só também um pequeno parênteses, quer dizer, vamos transformar os caminhões para caminhões a gás, mas então o que está a subir mais não é o gás? Quer dizer, penso que não será muito bem pensado.
Mas, mas encaixa naquele objetivo da descarbonização?
Não, porque o gás é um combustível fóssil. Valha-nos Deus, continua a ser o mesmo problema, polui menos, mas é um combustível fóssil. Portanto, para gás, não. Se fosse para hidrogênio, para elétrico ou qualquer coisa assim, ainda vá, agora para gás. Bom, o que eu queria falar como consumidor era o seguinte. Eu, semana passada, fui encher o depósito do meu carro a gasolina, paguei 80 euros. Claro que ninguém gosta disto. Mas não sou como aí pois também há outras coisas que... Um dos vendedores de combustíveis que falou, ou o único que falou, que eu ouvi, dizia, eu agora ganho menos percentagem porque as pessoas vão, o consumidor particular põe 20 euros. Põe 20 euros, são menos litros, bom, eu tenho comissão. É sobre os litros, ganho menos. Isso faz-me lembrar aquele senhor que dizia que, bom, para mim não há aumento, eu meto sempre 20 euros. Não é? É evidente, se mete 20 euros, vai lá mais vezes. Bom, mas isso não é para mim a questão central. O que eu queria dizer eram basicamente três coisas. Primeiro, não nos tentem iludir na comparação dos combustíveis com os preços que estão tabuados. Sabem perfeitamente que as três principais redes de gasolineiras têm descontos que chegam aos 15 cêntimos. Portanto, eu fui os 80 euros que eu paguei foi encher o depósito de gasolina depois dos descontos todos, dos cartões e senhas de supermercado e tudo isso. Portanto, se queremos comparar com outros países da Europa, e vamos comparar com países da Europa Ocidental, que eu, de facto, na Polónia não quero viver, não vou mudar para a Polónia, nem para a Roménia, nem para a Bulgária, por muito barata que lá a gasolina seja, se nos queremos comparar com países da Europa Ocidental, temos de comparar com os preços reais que pagamos. E nesses preços, o único país da Europa Ocidental que está desalinhado é a Espanha. Claramente está desalinhado todos os outros, tem uma fiscalidade sobre os combustíveis muito inferior à dos seus vizinhos, tanto Portugal, França e todos os países à volta. Queria também, ainda a propósito dessa história da fiscalidade, e isto vem, digamos, da questão da descarbonização, lembrar, e provavelmente, eu acho que foi a RTP, mas não tenho a certeza, quando foi, isto deve estar gravado, quando foi o último grande aumento, que andava-se a falar que o petróleo ia chegar a 200 dólares por barril, eu penso que foi a RTP, fez uma reportagem no país que tinha a gasolina mais cara da Europa. E qual era esse país? A Noruega, que por acaso é produtor de petróleo e provavelmente o maior produtor europeu de petróleo. E achei curiosíssimo que foram entrevistar o consumidor, o automobilista que estava a encher o carro da bomba, e então faz-lhe a pergunta da praxe. O que é que acha do preço dos combustíveis? Resposta do senhor: acho muito bem que estes aumentos ainda deviam aumentar mais, que nós temos que andar menos de automóvel, e ele estava a encher o depósito do seu automóvel. Temos que andar menos de automóvel porque estamos a dar cabo do clima.
Obrigado, Manuel Simões, pela sua participação também aqui no Fórum TSF e esse exemplo que nos deixa presejar também neste debate. Mas agora, escutar a Secretária-Geral da ANTROPA, Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados Passageiros. Paula Bramão, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. A nível dos transportes de passageiros, das empresas de transportes de passageiros, que impacto está a ter nas contas finais este aumento, esta escalada no preço dos combustíveis?
Bom dia, antes de mais, obrigada pela oportunidade da participação da ANTROP. Pois, o impacto é grande, necessariamente, desde já por uma questão. O nosso setor, o setor de transporte público, tem, digamos, preços regulados. Portanto, qualquer impacto no aumento do preço dos combustíveis não pode ser repercutido no mercado, no caso dos passageiros. E, aliás, compreendemos perfeitamente que não haja uma compensação por via das tarifas desses preços, porque iria aumentar ainda mais o preço do transporte. Ora, repercutir o preço no preço das tarifas, e, portanto, no preço do transporte, as empresas, isto causa ainda um maior esmagamento na sustentabilidade delas, porque, de facto, nós estamos ainda a atravessar, isto já vem de trás, mas, de qualquer maneira, neste momento é ainda mais gravoso, no sentido que, como é sabido, a procura ainda não está nos seus níveis normais, pré-pandemia, falemos assim. De modo que só há uma via para nós, para em relação ao nosso setor, que é mexer na parte fiscal. Ou seja, nós temos alertado há alguns anos, aliás, os governos, para a injustiça que é penalizadora de um setor que, por si próprio, contribui de forma imediata para a descarbonização. Lembremos que nos últimos 10 anos, mais ou menos, houve um aumento da componente fiscal de 15 cêntimos, que representa um impacto de cerca de 40% na carga fiscal, o que para nós, na estrutura de custos das empresas também, há que lembrar que os combustíveis têm um peso muito relevante, de 30%, e portanto para nós é um contrassenso penalizar um setor que promove uma descarbonização imediata. O que nós entendemos é que neste momento torna-se premente que o governo pense na discriminação positiva do transporte público, ou seja, que este tenha um nível de carga fiscal diferenciado. Porque nós, portanto, o setor, portanto, no fundo, já contribui de forma muito relevante. É costume dizer, se é verdade, que o transporte público, um autocarro, consegue retirar das estradas e das cidades 50 veículos particulares. Ou seja, há aqui, digamos, em efeitos de congestionamento e de poluição, um contributo enorme no transporte público para que haja uma diminuição dessas emissões de carbono e da pegada. E, portanto, nesse sentido, o transporte público tem que ser discriminado positivamente, porque já por si só, contribui para uma descarbonização, que é o que se pretende, não é? Portanto, atingirmos as metas de descarbonização e de baixa de emissões que todos desejamos.
Já fizeram esse pedido expressamente ao Governo?
Sim, repare, esta questão da discriminação positiva do transporte público, claro que quando há aumentos do preço dos combustíveis, torna-se mais evidente e gritante a sua injustiça dela não existir, digamos assim, e esta sensibilização do governo, este pedido, há muitos anos que a ANTROP tem vindo a propor ao governo que isso exista, o que não é diferente, aliás, do que sucede no resto da Europa em relação ao transporte público e, nomeadamente, também ao transporte de mercadorias que existe em Portugal. E, portanto, diferenciar um setor que promove a descarbonização é da maior justiça. E, por outro lado, é uma injustiça quando isso não é feito e, no fundo, acaba por haver aqui uma quase que dupla penalização, digamos assim. Digamos que o transporte público contribui para a descarbonização, mas ainda é penalizado e não é aliviada a carga fiscal do preço dos combustíveis num setor que promove, portanto, ao promovermos a descarbonização, deveria haver, digamos, um incentivo, e deveria haver este incentivo do governo, a promoção também paralela da utilização do transporte público.
E obrigado, Paula Brabel, secretária-geral da ANTROP, pelo importante contributo que nos deixa neste fórum, fazendo também este apelo concreto ao governo. Terminamos este fórum com a opinião do João Barros, é mecânico, está em Braga. Bom dia.
Então, sim, bom dia. Eu só estou a intervir nesta hora para uma opinião muito curta. Só tenho a dizer que este imposto sobre os combustíveis e todo este envolvimento nada tem a ver com combustíveis, nada tem a ver com o ambiente, nada tem a ver com nada. Simplesmente é um imposto rápido e fácil que o Estado precisa, porque se não precisasse, não impunha esse imposto aos cidadãos, precisa, porque a máquina pública é tão grande, tem que pagar o excesso de funcionários que têm a seu cargo e o excesso de empresas que participaram a seu cargo, e por isso vai buscar os impostos onde é mais rápido é nos combustíveis, porque toda a gente, mas é impossível de fugir desse imposto. Então é só por esse facto que o governo aumenta na sua tributação.
Obrigado, João Barros. É com a opinião deste nosso ouvinte, nos liga de Braga. Chegamos ao fim deste fórum TSF, onde debatemos novo aumento do preço dos combustíveis. No espaço de um ano, a gasolina subiu de preço 38 vezes, o gasóleo 35.